Governo atualiza regras do BPC. Nós vamos entender agora o que vai mudar. A portaria conjunta do Ministério do Desenvolvimento e do INSS detalha algumas alterações na legislação feitas no fim de 2024. Novas normas definem critérios de cálculo e também atualização cadastral do benefício. Quem vai nos explicar quais são essas mudanças é a Adria Reis, gerente de benefícios e transferência de renda aqui do município de Cascavel. Adria, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
E aos ouvintes que tiverem dúvidas sobre o tema, mande para o nosso WhatsApp 991377533. Então nós vamos começar falando, Adria, sobre o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que a partir dessa portaria do governo federal estabeleceu algumas mudanças para o benefício. Que mudanças são estas?
Em 9 de outubro saiu a nova portaria, a número 34, que é uma portaria conjunta entre o MDS e o INSS. Nessa portaria, ela vai trazer algumas mudanças no sentido de acordos de cooperação técnica, que é somente antes tinha com entidades particulares, por causa devido às fraudes, então agora esses acordos vão continuar só com entidades públicas, com órgãos públicos, né? Então isso ela traz aqui. Ela traz também uma coisa que no Cadastro Único a gente já tinha, que é todos os membros que compõem a família da pessoa que vai pedir o BPC tem que ter o CPF, né? E ela também traz a questão da pessoa com deficiência, que ela tem se ela tiver uma deficiência que é irreversível, ela não vai precisar mais passar por perícia, né? A cada 2 anos. Então, ela vai ser detectada em uma única vez. Então, essa pessoa não vai ficar indo toda a cada 2 anos, como os outros, né, no INSS para fazer.
Adria, para quem não está familiarizado com o BPC, para quem esse benefício ele é destinado?
O BPC ele é um benefício que foi instituído no artigo 20 do LOAS, né, da Lei 8.742, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. É um benefício que ele garante um salário mínimo mensal a pessoas com deficiência e idosos com 65 anos ou mais, que comprovem não ter meio de se sustentar. Esse benefício exige que o requerente comprove não ter como se manter e nem ter a provisão da família para se manter, né? Então, é um benefício que é para famílias, para pessoas que não têm renda. Então, tem que ficar bem claro isso.
Para aqui ainda explicar sobre essas mudanças propostas pelo governo em relação ao BPC, uma dessas mudanças também está relacionada aos rendimentos obtidos por meio de atividades informais que vão ser considerados no cálculo para a concessão do benefício. E também agora o beneficiário vai precisar informar se recebe outros auxílios da Seguridade Social ou de regimes federais, incluindo o seguro-desemprego. Então, também agora, no momento da concessão, o governo vai levar em conta, a Previdência vai levar em conta outros rendimentos, não é, Adri?
Então, Marcelo, o que que isso já vem ocorrendo? Então, já tem uma mudança que a pessoa que vai solicitar o BPC, ela precisa ter o Cadastro Único. Dentro do Cadastro Único, hoje o governo já tem cruzamento de dados com o CNIS e RAIS. Então, nesse sentido, hoje o governo já vai saber se você tem alguma renda ou não, né? E quando a pessoa vai lá para fazer o Cadastro Único, ela vai ter que apresentar uma declaração dizendo se ela tem renda ou não. Então, no momento que a gente coloca ela no Cadastro Único, já vai gerar. Se ela não declarou alguma renda ali, o governo vai puxar essa renda.
Adria, essas mudanças na concessão do benefício, elas são só para as novas concessões ou para aquelas revisões também?
Elas são para ambos os públicos, né? Hoje a gente tem tido muitas revisões, no sentido porque o Cadastro Único ele é atualizado mensalmente, né? Então, por que que eu falo muito de Cadastro Único? Porque o Cadastro Único é o que vai estar gerindo todo esse processo de renda, né? Então, assim, Se uma pessoa que recebe o BPC, ela não declarou uma renda no mês que ela entrou ou ela obteve alguma renda, e a gente tem encontrado hoje, quando nas atualizações tem vindo para a gente pessoas que recebem BPC e que têm um regime próprio de previdência. Está aparecendo uma outra renda e ela não declarou isso para a gente. Né? Então, hoje o governo consegue cruzar tudo isso. Então, a gente consegue identificar através do cadastro único mesmo.
Adri, acho que é importante explicar aqui que existem algumas deduções dentro do momento em que essa renda é declarada. E me confirme essa informação, me parece que gastos contínuos comprovados com saúde, como tratamentos, medicamentos, fraldas, alimentos especiais que não sejam disponibilizados pelo SUS ou não sejam ofertados pelo Sistema Único de Assistência Social, esses valores podem ser deduzidos da renda familiar, é isso?
Pode, dos cálculos da renda bruta familiar, né? Eles
Isso.
podem ser sim. Então, hoje o que o INSS tem observado? Então, a família que, por exemplo, assim, que ela comprova que ela tem gastos com fraldas, com medicamentos, ela vai apresentar uma declaração da saúde dizendo que ela não tem isso para dar esse suporte para essa família. E aí a família vai apresentar para fazer essa dedução. Então existe sim.
Adria, explique para nós a conversão automática em auxílio inclusão. O que é isso?
O auxílio inclusão, na verdade, ele está previsto há muito tempo. Só que a pessoa é para quem que seria esse auxílio inclusão? É para pessoa com deficiência que teria condições de acessar o mercado de trabalho. Hoje, a gente tem uma dificuldade nesse sentido das pessoas com deficiência quererem ir para o mercado de trabalho para não perder o BPC, né? Então, o governo ele tem pensado nisso para incentivar essas pessoas a acessar o mercado de trabalho. Então, ele fez essa mudança no sentido assim, você pode ir, que você vai ficar garantido, né? Você vai se tornar um processo. Então, muita gente entrava no mercado de trabalho, daí ela perdia o BPC e daí não dava certo. Aí, quando ela ia sair, ela demorava muito tempo para conseguir o benefício de novo. Então, agora o governo alinhou isso, né? Que fique, ela vai para o mercado de trabalho e se não der certo, ela vai voltar a receber o BPC.
Qual é a porta de entrada quando um cidadão, um indivíduo, ele vai pela primeira vez buscar o benefício, o BPC? Ou por onde ele deve começar e quem ele deve procurar?
Hoje, aqui em Cascavel, ele pode procurar uma unidade de CRAS, né? Porque ele vai ter que fazer a primeira coisa, é fazer o cadastro único, e aí depois disso o CRAS lá vai fazer o procedimento para encaminhamento do benefício para ele.
E agora, no caso, para quem já tem o benefício, também precisa se atentar quando há necessidade de atualização cadastral, correto?
Exatamente. Então, hoje a gente está com um processo de atualização cadastral. A gente tem dado preferência para as pessoas que recebem o BPC, tanto o idoso quanto com deficiência, porque a gente precisa, se for unipessoais, a gente precisa fazer essa atualização na residência. Então, toda pessoa que recebe BPC, que reside sozinha, ela precisa ter a visita domiciliar. Então a gente precisa que ela vá até a unidade de CRAS e solicite a visita, né? Porque senão ela vai ficar com pendências. A gente tem dado a preferência para atender esse público. Como são muitos beneficiários em Cascavel, a gente tem em torno de 8 mil pessoas que recebem BPC, juntando as duas modalidades, 12 pessoas com deficiência. Então, a gente tem colocado muita gente para fazer visita, né? Que é obrigatório.
Bom, para finalizarmos, Ader, havendo dúvidas sobre essas mudanças do BPC, só procurar a equipe do CRAS.
Isso, entre em contato com a unidade de CRAS, que eles vão estar fazendo as orientações necessárias, qual a documentação, o que a família precisa. É só entrar em contato.
Ader, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu agradeço pela oportunidade.